is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show na Jovem Pan News.
Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
Os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News. Direto de Brasília.
E vamos agora acionar nossa equipe de Brasília com as informações da política na capital federal, na verdade que está incluindo o país inteiro. A minha colega Catiúcia Sotomayor está conosco. Catiúcia, eu acho que eu vou fazer aqui um exercício de futurologia. Vamos falar, obviamente, do problema envolvendo o Ministério da Educação e o ex-ministro Milton Ribeiro. Acertei?
Acertou, Piotr. Uma boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. A gente segue, então, falando sobre esse escândalo do MEC. E olha, Piotr, como você tem mostrado no Prós e Contras, Milton Ribeiro nem está mais no governo, mas a gente pode levar essa polêmica para duas direções, né? Uma tentativa de desestabilizar a possibilidade de reeleição ou exatamente o contrário, uma demonstração de que o governo não compactua com atos de corrupção, né?
Aliás, e tem um outro ingrediente, o advogado de defesa do ex-ministro Milton Ribeiro concedeu uma entrevista há pouco aqui ao Prós e Contras, e ele faz uma denúncia que também é muito séria, viu, Catiúcia? Porque em que pese o fato de ter ou não um escândalo, isso está sendo investigado, da decisão do juiz que embasou, obviamente, esse pedido de prisão que foi executado pela Polícia Federal, que demonstra claramente também que não tem intervenção, porque se a gente imaginar que o governo intervém na Polícia Federal, ele não teria, obviamente, aceitado a prisão de um, digamos, ex-ministro de muito pouco tempo da pasta Educação. Mas ele disse que não teve acesso ainda, por exemplo, à justificativa do juiz para a prisão, o que inclusive dificulta a liberdade dele para compor esse habeas corpus que ele já disse que vai fazer agora ao Tribunal Regional Federal de Brasília, para reclamar justamente dessa falta de informações, o que por este fato também embasa o atual pedido dele. Mas ele disse que estranha muito o fato disso ter acontecido, ou seja, a gente vai ter também talvez ingredientes políticos na decisão da Justiça que vão ser discutidos também, não somente no dia a dia, mas pelo Congresso e o próprio governo.
Pois é, não ter acesso aos autos, isso não está certo, né? E só para a gente reforçar a questão dessa prisão preventiva, eu conversei mais cedo com um criminalista que me destacou que essa prisão foi um exemplo de medida exagerada, sim. Afinal, como você também conversou com a advogada da defesa, o ex-ministro não é mais nem funcionário público para reiterar crimes de, por exemplo, tráfico de influência, caso ele tenha mesmo feito isso. Então, essa medida é muito descabida, né, Piotr?
O que chama, obviamente, toda a atenção por esse aspecto, né? Mas vamos lá, Catiúcia, temos muita repercussão em Brasília em relação a isso também, né?
É verdade. Agora a gente segue falando, então, desse assunto do dia. A gente vai acionar a nossa reportagem que está espalhada por Brasília nessa cobertura especial. O repórter Bruno Pinheiro, por exemplo, está lá na Superintendência da Polícia Federal. Boa tarde, Bruno. Como que está a movimentação por aí? Me explica, alguma previsão para a chegada do ministro e da audiência de custódia?
Já existe sim, viu? Esse esquema de segurança reforçada. Você é uma ótima quarta-feira que nos acompanha aqui.
Bom, a gente teve está tendo uma dificuldade com a conexão com o Bruno, mas ele volta daqui a pouco para conversar com a gente. Mas a gente vai agora conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade, que está lá no Congresso Nacional. Zé Maria, explica para a gente, boa tarde primeiro para você, quais são as apurações e as repercussões que você traz sobre essa prisão do ex-ministro?
Foi um terremoto político por aqui, né? Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde, Piotr, e boa tarde a você que nos acompanha aqui. Olha, Catiúcia, o presidente Jair Bolsonaro foi acordado hoje exatamente com essa notícia e com detalhes sobre a prisão do ex-ministro, dos pastores e de pessoas envolvidas no Ministério da Educação. Recebeu também detalhes da investigação que já está na metade. Este é um inquérito antigo, portanto, não há nenhuma possibilidade de que esteja acontecendo algo de novo, a não ser que a Polícia Federal tenha identificado qualquer possibilidade de ameaça, interrupção da investigação ou ameaça a testemunhas, né? E isso surpreendeu o governo e depois aqui o próprio Congresso Nacional. A bancada governista se reuniu em duas oportunidades aqui e a ideia é saber exatamente como se defender, porque sabem que haverá sim uma exploração política e a oposição já está fazendo isso, né? Mostrando que é preciso investigar através de uma CPI e aí de novo a volta desta tentativa de criar uma CPI no Senado Federal. O presidente da Comissão Permanente de Educação, o senador Marcelo Castro, disse que é cedo demais para voltar a falar em investigação através de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas ele mesmo, senador, presidente da Comissão Permanente de Educação, fez críticas duras à gestão do Ministério da Educação. Olha, Piotr, o ministro da Educação chegou, Milton Ribeiro, chegou aqui pelas mãos do ministro do Supremo, André Mendonça. Eu estava no evento quando chegou o André Mendonça, então ainda ministro da Justiça, muito feliz, dizendo que estava levando para o governo pessoas decentes, religiosos, que tinham que ocupar espaços políticos por aqui. Naquele momento se debatia muito também o grupo evangélico na área jurídica, né? E aí chegou Milton Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro gostou muito do currículo, da história de vida dele e do apoio dos evangélicos. Um pastor acima de qualquer suspeita. Foi assim que ele foi recebido no Palácio do Planalto. Só o seguinte, que antigos ocupantes do Ministério da Educação dizem que ele chegou no Ministério e encontrou um campo minado. Ou seja, já lideranças formadas e grupos que ele não indicou e que tinham forças políticas. E ele não teve como ir contra esse grupo formado no Ministério. Catiúcia, o Ministério da Educação tem um orçamento muito grande, que é um gigante na esplanada, mais de 140 bilhões de reais. Mas é uma espécie de folha de pagamento. A maioria de todo o dinheiro vai para pagar funcionários de empresas, do próprio Ministério, das universidades. E aí ficam principalmente o Fundeb, um orçamento de quase 30 bilhões de reais. E aí existem verbas discricionárias, é onde o diretor do Fundeb pode aplicar aqui e ali. E é exatamente onde a Polícia Federal investiga essa possibilidade de corrupção. A defesa do presidente aqui na Câmara dos Deputados diz o seguinte: não há conexão entre estes pastores que vendiam facilidades no governo e o Palácio do Planalto. É aí que mora o grande debate.
Zé Maria, vamos lá, só para tentar entender todo o discurso que a gente tem ouvido politicamente, inclusive e talvez em especial, de congressistas. Todos eles têm feito aí uma defesa da democracia, como se o atual governo não seguisse todo o trâmite constitucional. Aliás, o atual governo denuncia, por exemplo, teses do Supremo Tribunal Federal que não cumpririam a Constituição. Aliás, essa é a razão da discussão maior entre o presidente Bolsonaro e os ministros do Supremo. A atual formação do Supremo Tribunal Federal é o que a gente pode chamar de garantista, né? Dentro do jargão jurídico, que é, ou seja, todos os direitos para o réu para não se cometer, por mais que a justiça seja lenta, alguma irregularidade com o réu. Ou seja, que ele seja privado de alguma liberdade se ele não tiver culpa em relação a isso. Mas há pouco a gente ouviu aqui, Zé, isso chama atenção o advogado do ex-ministro da Educação, e ele disse que não recebeu até agora o que chama atenção, no momento da prisão, não recebeu a informação de por que o ex-ministro estaria sendo preso, o que, obviamente, seria uma privação da defesa neste instante. Como é que vai ficar esse discurso aí no Congresso de que sim, vamos em torno da democracia, se a democracia, neste caso, a denúncia do advogado, não está sendo seguida do ponto de vista dos direitos da defesa, de saber exatamente a razão para ele poder entrar com esse habeas corpus que ele já anunciou, vai enviar esse habeas corpus ainda hoje, pretende, obviamente, ter uma resposta rápida, até porque é lógica de um habeas corpus, mas sem poder explicitar, isso vai ser a razão do habeas corpus também, o porquê que essa prisão estaria sendo, na opinião dele, ilegal. Como é que fica esse discurso agora, Zé?
Pois é, olha, Piotr, até chegar no Supremo ainda tem um caminho, né? Essa prisão é da 15ª Vara Federal daqui do Distrito Federal. Até chegar lá ainda tem o Tribunal Regional, ainda tem o STJ e finalmente o Supremo. Em caso assim de habeas corpus, existe a possibilidade de pular degraus. Este é o discurso garantista do Supremo Tribunal Federal, que vinha estranhando exatamente na Lava Jato o que o Gilmar Mendes chamava de preventivas eternas, né? Então, quando chegar no Supremo, o ministro relator pode dar o habeas corpus para o ex-ministro. Mas, por enquanto, ainda não chegou ao Supremo. Na verdade, Piotr, o que há é um acompanhamento das primeiras varas, da primeira instância, né, do que já aconteceu em outros casos, no Supremo, no STJ. Então, agora é saber exatamente o que aconteceu. A pergunta que se faz agora é se houve tentativa de impedimento de investigação ou ameaça a alguma testemunha, o que justificaria uma prisão preventiva assim. De qualquer modo, agora é com os advogados e o habeas corpus, que é um instrumento ágil, nobre, né, que pode ser feito por qualquer um, mas o advogado pensa primeiro argumentar e seguir os degraus, não pode queimar etapas.
Muito obrigada, então, Zé Maria Trindade. Agora a gente vai para a Polícia Federal para conversar com o repórter Bruno Pinheiro, que está lá na superintendência da PF. Bruno, você de volta. Explica para a gente como que está a movimentação e essa previsão para a chegada do ministro.
Então, a expectativa de que chegue essa aeronave 5 da tarde no hangar e algo em torno de 20 minutos, logo na...
Bom, de novo a gente teve um probleminha de conexão, acho que a gente está com essa dificuldade ali na Polícia Federal, mas não tem problema, a gente vai agora trazer repercussão desse caso direto do Palácio do Planalto com a nossa repórter Luciana Verdolim.
A informação da prisão de Milton Ribeiro chegou logo cedo aqui ao Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, até confirmou que foi avisado por um assessor. Não é novidade que o presidente da República é informado com uma certa antecedência de operações que são realizadas pela Polícia Federal. Jair Bolsonaro fez questão de ressaltar que espera a apuração dos fatos, que a questão estava sendo discutida, inclusive internamente dentro do governo, dentro da CGU, da Controladoria Geral da União, que já analisava também repasses de recursos considerados suspeitos, que tiveram algum tipo de denúncia de irregularidade. Ainda de acordo com o presidente da República, ele espera agora a apuração dos fatos.
É aquela questão que ele estaria, né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. E aí, o que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele.
Aqui dentro do governo, no entanto, o que se comenta é que vários políticos, várias pessoas já foram presas e depois inocentadas. Descobriu-se que as denúncias, na verdade, não era bem aquilo, que não havia motivo para tanto estardalhaço e, inclusive, várias pessoas não tiveram qualquer tipo de punibilidade em casos anteriores. E é isso que o governo espera que aconteça no caso de Milton Ribeiro. Apesar do presidente Jair Bolsonaro, não só hoje, mas em diversas oportunidades, já ter dito que o governo é muito grande, são muitos ministros, muitos secretários, muitos assessores, e que não pode recair sobre a presidência da República a ação de um ou outro representante da administração federal. E lembra que é preciso apuração rigorosa. Ele sempre defendeu essa necessidade e ressalta também que não se pode aceitar qualquer tipo de corrupção dentro do governo e que não compactua com fatos ilícitos. Lá no Ministério da Justiça, o caso é acompanhado com atenção, como acontece também aqui dentro do Palácio do Planalto.
E a gente segue nesse assunto. A gente volta agora ao Congresso Nacional e vai conversar com o nosso comentarista José Maria Trindade, que está com o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Zé, é com você.
Pois é, o deputado José Medeiros tem acompanhado aqui esse caso. Deputado, houve uma reação aqui da bancada governista mostrando que é preciso dar explicações. O senhor acha que é o suficiente as explicações do governo ou a CPI do Senado deve ser criada?
Não, eu não creio que é caso para CPI, não, porque essa prisão, inclusive, a gente acha um pouco estranha pelo seguinte: essas investigações foi o próprio ministro quem pediu a CGU. E todo o trabalho da PF foi feito com base no CGU. Então, eu não vejo que alguém que tivesse cometido aí um ato de corrupção pudesse estar pedindo investigação contra si próprio. Mas não estamos condenando nem absolvendo. Agora, nós estamos aqui com muita cautela, achamos que é um caso isolado, isso não contamina o governo. Estamos muito tranquilos em relação a isso.
Deputado, as verbas do Fundeb são realmente bem altas, né? Mais de 26 bilhões. E são verbas que são distribuídas ali pelos diretores do Fundeb. O Fundeb hoje, ele é um órgão político, ou seja, o Centrão indicou mesmo os diretores e dirigentes do Fundeb?
Olha, a grande verdade é o seguinte: toda pessoa que vai para um órgão que nem o Fundeb, ele é, acima de tudo, um técnico. Agora, esses órgãos tem que ter um olhar político. E, eventualmente, os partidos da base indicam, sim, e isso foi em todos os governos, indicam pessoas para esses cargos. Agora, esse governo, o Fundeb é uma das exceções. Você tem, a grande maioria dos cargos são cargos que estão funcionários de carreira ou pessoas que não têm ligação com partido nenhum. Se eu não me engano, deve ter alguns ali no Fundeb com ligação partidária, mas são poucos.
O senhor acha que esse processo vai respingar na campanha política aí dos governistas, do senhor lá no seu estado e do presidente Jair Bolsonaro na reeleição?
Olha, eu não vejo pelo seguinte: nós estamos enfrentando, primeiro, que não há corrupção nesse governo. Posso dizer, não há corrupção endêmica nesse governo. Tem caso, esse caso aí, se confirmando, é um caso isolado. Não há uma coisa endêmica, como foi no caso do nosso adversário, que foi preso todo o partido, os dirigentes partidários e todo o governo, do mais simples ministro ao presidente da República, passando pelas estatais. Então, o nosso adversário não tem moral nenhuma para falar. Agora, isso não significa que nós apoiamos ou estamos justificando qualquer caso. Aqui não se passa pano para corrupção. Essa é a postura do presidente Jair Bolsonaro, tanto é que quando saiu os comentários, afastou o ministro e está tudo aí às claras, não tem nada a esconder o governo.
Agora há pouco, o Piotr conversava aqui com o advogado do ex-ministro Milton Ribeiro, né? A gente comentava sobre a dificuldade de entender uma prisão preventiva nessas alturas do inquérito, ou seja, no meio do inquérito não se pode justificar flagrante delito, né? Como seria uma prisão preventiva nessa altura? Isso está soando como suspeito aqui?
Olha, eu espero... É minha expectativa que não seja retaliação por questões salariais, eu espero que não seja por questões eleitoreiras, eu espero que seja apenas aí um equívoco, um equívoco processual, e que não tenha além do que a nossa vã filosofia imagina.
Deputado, aqui no Congresso Nacional eu vi reunião de governistas e de partidos exatamente para saber para que rumo tomar, né? Qual é a orientação que o senhor recebeu? Qual é o sinal que o senhor recebeu do governo sobre a defesa neste caso?
O governo, na verdade, tá muito tranquilo. O que o governo está tratando aqui é o que eu já disse aqui. O governo, assim que surgiu a conversa, o presidente afastou. O próprio ministro tinha pedido investigação quando surgiram boatos lá. E tudo isso aí partiu daquela fala que ele tinha dito, uma fala que ele mesmo falou que foi um arrobo ali, que tinha falado que o presidente tinha pedido para ele atender pastores ali, mas nada além disso. Então o governo não está parando, nem está parado por causa disso.
Deputado, o Piotto tem uma pergunta. Piotto, ele está sem retorno, mas eu vou transmitir a pergunta, pois não?
Zé, por gentileza, só para insistir na questão da repercussão eleitoral, porque ela já de fato existe. É muito claro isso daí. O próprio reavivamento da CPI, da educação do MEC, é prova disso. Como é que o governo vai responder? Porque, sim, do outro lado tem um partido, como o próprio deputado fez menção, envolvido em corrupção, que, na verdade, numa canetada do ministro Fachin, zerou os processos todos, mas agora... Agora, esse do governo também tem a suspeita em relação a um ex-ministro. Como é que o governo vai responder politicamente para o eleitor em relação a isso, a questão da corrupção que está sendo investigada?
Pois é, o Adalberto Piotto, o deputado, está dizendo o seguinte sobre as repercussões, que existirá a repercussão durante a campanha. Como o governo vai responder? Perdeu esse argumento de que é um governo sem zero corrupção, sem corrupção?
Olha, na política, e principalmente em período eleitoral, é o seguinte: se você tem algum defeito, eles mostram. Se não tem, inventa. Ainda mais quando você enfrenta o PT, que, como dizia Mão Santa, o PT, quando não está mentindo, está roubando, quando não está roubando, está mentindo. Nesse caso, eles estão fora, estão mentindo o tempo inteiro. O Haddad teve a capacidade de colocar dois tweets dizendo que na administração dele foi as mil maravilhas, quando a gente sabe que tem uns prints mesmo que já colocaram no Twitter do que houve na gestão dele ali. Então, assim, nós vamos enfrentar de cabeça erguida, porque não tem corrupção endêmica nesse governo, e nós consideramos o seguinte: esses fatos isolados que tem, o governo é tramontina, corta no tronco.
Ah, mas a gente vê que o senhor está constrangido, assim, de fazer essas respostas. É constrangedor discutir um assunto assim no governo, né, deputado?
Não, veja bem, nosso governo é calcado, uma das pautas é o seguinte: quem veste a farda da Marinha, se você tem farda do bombeiro, não que eu tô falando da roupa, da cor. Se você, sua farda é caque, algum pingo ali que pega, não tem problema. Mas se sua farda é da Marinha, qualquer pingo, todo mundo fica olhando. E ainda mais nesse momento que estamos enfrentando um adversário que não se importa com o currículo que tem, que aponta o tempo inteiro. Lógico que a gente não gostou, fica triste com tudo que está acontecendo, e vamos para a campanha, mas não temos essa dificuldade de enfrentar esse tema, não, porque a gente sabe o governo que está fazendo, e o discurso nosso é a prática do que tá acontecendo, que é o governo com estatais dando lucro, com tudo se desenvolvendo. Então nós não temos vergonha do nosso governo, não.
Perfeito, é isso.
Muito obrigada, então, Zé Maria Trindade. Muito obrigada também ao deputado. Pois é, Piotr, o assunto não vai mudar tão cedo, né? A gente pode destacar que, se fosse interessante essa eventual prisão dele para obter provas no curso da investigação, existe também essa figura da prisão temporária, que, a depender do tipo de crime, dura de 5 a 15 dias. Você não concorda que seria mais aconselhável nesse caso?
Na verdade, pelo que a gente está entendendo, nenhuma das prisões se justificaria, e é difícil saber, porque o juiz não liberou nem a defesa, que é uma prerrogativa dela, de poder saber exatamente a razão da prisão para poder entrar com recurso. Mas normalmente, nesse momento, ou você leva o caso já a julgamento e depois tem-se uma sentença. Mas prisão provisória, por exemplo, é quando o delegado ou o próprio promotor não tem ideia de se aquilo vale realmente uma prisão preventiva. Prisão preventiva é normalmente muito mais grave, mas tem que ser calcada, e a gente não sabe as informações porque o próprio juiz não liberou ainda. Agora, é um caso que chama atenção também pelo lado da posição do judiciário, a menos que ele se justifique bem e dentro da transparência que é exigida em qualquer caso envolvendo qualquer brasileiro, ainda mais uma autoridade pública, uma ex-autoridade pública. A gente vai aguardar qual vai ser a posição de transparência do Poder Judiciário e, claro, saber o que, que a Corte Superior, no caso o Tribunal Regional da Justiça Federal, vai agir em relação a esse pedido de habeas corpus da defesa, né?
Para na audiência de custódia de amanhã, o juiz pode revogar a prisão preventiva ou converter isso em medidas alternativas, colocando a tornozeleira, por exemplo, restringindo o contato dele com testemunhas. Será que o caminho poderia ser esse, Piotr?
Que foi exatamente outras medidas que menos, o advogado usou uma expressão aqui, que menos constrangedoras. Você se lembra que lá atrás, né, Catiúcia, tivemos uma discussão de que não era para algemar, foi uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, CIL. Obviamente, a pessoa que está sendo vítima, ou pelo menos alvo de um pedido de prisão, não resiste à prisão, não oferece nenhuma resistência, ele não é algemado. Houve casos de escândalo da Polícia Federal lá atrás, né, com espetacularização de prisões, a gente lembra desse caso todo. Mas nesse caso específico, a gente viu as imagens, nós reproduzimos aqui na Jovem Pan, o ministro foi chamado, obviamente avisado, recebeu a notificação, teve tempo acho de ligar inclusive para a defesa, fez uma mala e acompanhou os policiais federais. Agora, de novo é importante notar, se a gente tem um Supremo que normalmente é garantista, e eu não estou nem fazendo defesa do garantismo do Supremo Tribunal Federal, este caso não teria sido, por exemplo, deixado de lado, ou seja, é uma exceção dentro do garantismo? E se é uma exceção, aí teve motivação política a atuação do juiz neste momento? Ou seja, tem muita coisa para ser esclarecida, além, é claro, das acusações contra o próprio ex-ministro da Educação, do tráfico de influência, possível tráfico de influência, ou seja, se verbas foram liberadas através desse tráfico de influência. Ou seja, mas tem muita coisa para ser esclarecida no caso, viu, Catiúcia?
É verdade. Bom, a gente muda só um pouquinho de assunto, porque o general Vilas Boas não atua mais no governo federal. O ex-comandante do Exército vai tratar da saúde. Vamos conferir na reportagem de Yasmin Costa.
A exoneração foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e aponta que a decisão atende a pedido do próprio Vilas Boas. O general deixa o cargo de assessor especial do ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O militar assumiu o comando do Exército em 2015 a convite da então presidente Dilma Rousseff. E em 2019, passou a integrar a equipe do GSI, responsável pela segurança do presidente da República e também das ações de inteligência do governo federal. Vilas Boas é considerado um aliado de primeira ordem do presidente Jair Bolsonaro. Em algumas ocasiões, Bolsonaro afirmou que o general teve papel decisivo para as eleições de 2018. No ano das últimas eleições, Vilas Boas fez uma postagem nas redes sociais sobre o julgamento do STF sobre o habeas corpus que impediu Lula de disputar as eleições. Na época, o general alertou sobre o risco de uma decisão favorável ao petista. Vilas Boas sofre de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que limita diversas funções do corpo, incluindo a fala.
Pois bem, o governo e o Congresso querem criar o auxílio caminhoneiro e aumentar o Vale Gás. O benefício, no valor de R$ 400, valeria até 31 de dezembro e seria uma forma de amenizar os efeitos da crise provocada pela alta no preço dos combustíveis. O Planalto está preocupado com a possibilidade de uma eventual greve por parte dos caminhoneiros por causa do preço do óleo diesel. A medida também seria uma maneira mais simples de atenuar a questão sem mexer na política de preços da Petrobras. Os detalhes do benefício foram definidos em reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. E se você acompanha a gente nas redes sociais, afinal a gente está também, no além do rádio e da TV, no YouTube. Siga a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, é o @ Jovem Pan News. E no site jovempan.com.br. Aproveite para baixar o seu app Panflix no seu celular e ter acesso gratuito 24 horas à nossa programação. E a gente segue falando sobre o assunto do dia hoje. Agora são 4 horas e 27 minutos.
Jovem Pan News.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416. De segunda a sexta, 3 em 1. 3 em 1. A cobertura completa do cenário político brasileiro. Enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões. 3 em 1, comandado por Paulo Matias.
É hora de debate, hora de discussão por aqui.
3 em 1, de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde, na Jovem Pan News.
Toda segunda, na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Máquinas na Pan.
Agora chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expert em novas tecnologias automotivas, com as aulas do nosso mestre Henrique Pereira. Henrique, qual a aula de hoje, meu amigo?
Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós viemos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina maravilhosa.
Vamos começar então, Henrique, pelo mais básico, cilindro do motor e a sua função.
Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros aberto, e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e um motor rotacional.
Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
Nós estamos começando o programa Opinião com os principais temas do dia. Eu sou William Travassos, comigo os comentaristas Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Muito boa tarde, senhores.
Tudo bem, senhor William?
Boa tarde, Piperno.
Marco, nossa audiência.
Vocês estão sabendo que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso hoje?
Ouvimos falar,
senhor. É, né? Suspeita de corrupção, Piperno.
É mesmo?
Passiva e tráfico de influência dentro do MEC. É, inclusive um áudio vazado em março indica, o Marco, supostamente, que o Ribeiro repassou verbas da educação aos municípios a pedido de pastores evangélicos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Na época, o Bolsonaro disse, abre aspas, eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, fecha aspas. Antes de passar a palavra para os senhores, eu queria trazer um trecho da fala do ministro. O ex-ministro Milton Ribeiro esteve aqui na Jovem Pan em março deste ano e participou do programa Pingo nos Is. Vamos ouvir um trechinho da entrevista.
Jamais existiu gabinete paralelo. Isso é uma história, é uma pecha que colocaram sobre o Ministério, o MEC, que é o tão importante ministério da nossa República. Não tivemos isso jamais. É, basta ver o número de encontros que eu realizei com a participação desses que eles dizem ser o gabinete paralelo, de 48 visitas que fiz por todo o Brasil, eles participaram de 9. Mas eu quero deixar bem claro, porque aqui é um jornal que preza pela verdade. Eu sou um homem que não gosto de acusar nem falar de ninguém em quem não há prova. Eu tenho informações e quando tive, eu imediatamente entrei em contato com a CGU para que fosse averiguado se há ou não provas. Gabinete paralelo no meu gabinete, comigo aqui, jamais.
E você lembra, né, Pepe, o presidente falando que colocaria a cabeça no fogo, né? Ele sorrindo no momento da entrevista, negando todas as acusações. Mas fato é que o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, está preso. Foi preso. O repórter Rafael Batalha está em Santos e traz as informações mais recentes sobre este caso. Rafael, muito boa tarde.
Boa tarde para você, William, para o amigo e amiga ligados aqui na Jovem Pan News. É, a visita da Polícia Federal até a casa do ex-ministro Milton Ribeiro aconteceu bem cedinho, cerca de 10 para 6 da manhã. De lá, ele foi trazido aqui para a Polícia Federal na cidade de Santos. É, o ex-ministro saiu daqui por volta de 1h30 da tarde em direção a São Paulo. Por lá, ele deve pegar um avião, pode ser que ele tenha pegado um avião para ir até Brasília, onde lá será realizada a audiência de custódia, a princípio marcada para hoje, mas como disse o advogado do ex-ministro, pode ser que essa audiência aconteça somente amanhã. Um fato curioso é que uma mala de cor vermelha, que foi carregada por um agente da Polícia Federal no momento da prisão do ministro, ela também foi levada no mesmo carro que o ministro embarcou para ir até São Paulo. A polícia não garante que se são objetos pessoais, roupas e demais objetos do ex-ministro, ou se são provas que poderiam aí ajudar na investigação. A gente segue aqui na sede da Polícia Federal na cidade de Santos, na expectativa de que haja uma coletiva de imprensa para aí sim a polícia poder dar mais detalhes sobre o ocorrido nesta manhã aqui na cidade de Santos. Lembrando que esta investigação ela ocorre sob sigilo, então até o momento a polícia não deu nenhuma informação oficial sobre o que aconteceu hoje aqui na Baixada Santista, William.
Rafael Batalha, ao vivo de Santos, às 4 horas e 34 minutos. Rafael, prioridade na informação, qualquer novidade você aciona a gente aqui em São Paulo. Piperno, vou começar com você. Hoje você foi o primeiro a sair distribuindo Twitter para tudo quanto é lado. Parecia até que você estava comemorando essa prisão.
Não, comemorando não, William, boa tarde, mas de fato eu escrevi vários tweets sobre o tema, até porque eu ouvi muitas barbaridades de março para cá. Primeiro, quando houve a divulgação daquele áudio pelo jornal Folha de São Paulo, aquele áudio que já era mais do que suspeito. E aí, desde então, foram muitas reportagens apontando diversas suspeitas, principalmente de superfaturamento na construção de escolas, compras de materiais escolares, compras de ônibus escolares, aqueles kits robóticos, enfim. A construção de escola, então, um monte, né? Vários, pelo país todo. Pastor que foi acusado aí de pedir barra de ouro, ou então para que o suposto cliente comprasse Bíblia. E aí aquela história muito suspeita desses pastores terem visitado o Palácio do Planalto para encontrar o presidente da República mais de 40 vezes. Será que foram rezar tanto assim? Será que deviam pedir tanta proteção divina? Porque havia tanta suspeita então nessa história. Agora, e aliás, depois disso, o governo, inclusive, decretou sigilo de 100 anos nas agendas das visitas desses pastores ao Palácio do Planalto, aumentando ainda a suspeita. Então, é claro que alguma coisa muito séria deveria estar ocorrendo para que o governo tomasse tanto cuidado com isso e para que todo esse farto material que está nas muitas reportagens publicadas desde então viesse a público. E é claro que a gente aguardava assim que em algum momento isso fosse acabar fazendo com que os órgãos de segurança e de fiscalização tomassem providências. E aí isso tudo aconteceu hoje de manhã. É mais um caso, William, que a gente sabe como começou, mas de forma alguma sabe como vai terminar.
Bom, o Marco está até com um sorrisinho aí no lábio. Marco, você sabe que o Piperno foi mais enfático
Pastor Gate.
No Twitter? Ele sabe o que ele falou?
Eu estava esperando ele lacrar. Agora, foi?
Você sabe o que, que ele falou?
Já exasperou sempre já.
Falei
exasperou. Só para vocês terem ideia.
Você sabe que o Pastor Gate...
Você tirou do sistema já.
Você sabe que eu falo o Pastor Gate há muito tempo.
Agora calma, vamos fazer um debate calma. Sério. Calma. Piperno ainda no seu Twitter. Bolsonaro deveria renunciar à tentativa de reeleição. Não tem chance. Em queda nas pesquisas, com escândalos batendo a porta do Planalto e impotente diante da estagflação,
sim.
Tem fim de governo melancólico. Fora da disputa, reduziria tensões com o TSE, sistema de votação e Petrobras.
Bem, vamos lá, né?
Vamos lá.
Vamos ao que interessa. Tudo o que acontecer agora, a partir desse momento, já faz alguns meses, na verdade, está sendo instrumentalizado de maneira política para tentar afetar a gestão do presidente Bolsonaro.
Que injustiça.
Isso, Isso é um fato. Não, calma, eu não estou nem fazendo juízo de valor ainda, Piperno. Vamos entrar agora na questão policial em si. A única coisa que vazou para a imprensa foi o áudio, ponto. Não tem nada além do áudio e depoimentos circunstanciais. Não existe prova inequívoca e qualquer tipo de sentença prévia por parte da mídia tem uma finalidade político-ideológica, ponto. Isso daí é fato. Então, quando você tem uma investigação policial, e Piperno sabe disso, isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer, principalmente no meio político. Isso acontece direto, tá? Se o William aqui, que é uma pessoa que goza de honestidade, é uma pessoa que goza de boa fama...
Ínclita.
É, ínclita.
A federal vai lá na minha casa?
Se ele entrar no, na política...
A federal vai na minha
se
casa?
Se você entrar... Aqui não. Não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você entrar na política, você vai começar a responder um monte de ação popular, você vai começar a responder um monte de
Marco,
ação...
Marco, eu estou falando de uma operação da Polícia Federal, está no final da investigação.
Calma lá.
Não de
virtude. Não, que final?
Não,
não,
a gente
está
no final da investigação,
não, que
sim.
Final? Opa. Imagina final. Não, opa. Você não sabe disso.
Não, opa.
Não, Marco, você não sabe, você está chutando.
Jura que não?
Não, não é final. Não é final. Não é final. Tá. É uma prisão. Tem 5 mandados de prisão e 13 de busca
você
e apreensão.
Você está esquivando, Marco. Vamos falar do,
ninguém,
do sujeito
que
foi preso.
Não, você tem que levar a sério. Não, peraí. Peraí.
Ah, vamos lá.
Todo mundo tem que levar a sério, nesse país,
a operação da federal.
Presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Okay.
Ponto. Isso daí é ponto. Se quiser, a gente discute essa questão com o pessoal da segunda instância, etc. Ponto final. Agora, não dá para ficar sentenciando a pessoa com um áudio e alguns depoimentos. É só isso que existe hoje no ambiente midiático. Ponto final.
Entendi.
Então, ninguém aqui está passando pano. Agora, tem que ser um debate sério, porque a mídia já instrumentaliza a morte de jornalista, a morte de indigenista, falando que é culpa do Bolsonaro. Qualquer coisa que aparecer agora, eles vão falar, tá vendo? Existia um gabinete paralelo, isso daí é tese criada pelo pessoal da esquerda, falando, existia um gabinete paralelo com a bênção do Bolsonaro. Quer dizer, delirante.
Bênção é com o pastor.
É delirante isso daí.
Tá, Marco, vamos lá. O que, que os pastores faziam no Ministério da Educação? Eles faziam oração antes das reuniões, era isso?
Não, você tá fazendo ilação. É que nem você querer adivinhar o que os artistas de Hollywood estão fazendo agora enquanto a gente tá debatendo aqui. Isso é ilação. Bom, a gente não sabe porque não tem prova. A gente não sabe porque não tem prova. Qualquer coisa é especulativa. Eu estou te respondendo. Qualquer coisa no sentido de falar... O que aconteceu é especulativo. Os autos estão em sigilo, a operação está em sigilo, como as operações acontecem, e a gente só vai saber se isso daí vier a ser publicado ou para a imprensa.
Nós estamos agora, então, no momento passapano. Vamos esperar para ver o que vai acontecer.
Passapano.
Opa!
O Marco, como um esforçado porta-voz do bolsonarismo, ele realmente tenta minimizar o fato.
Não é minimizar. Eu falo para investigar, investiga tudo. Eu falei isso na primeira vez que eu comentei esse assunto.
Muito. Aliás, quando começou esse assunto, eu falei, pastor Gates, não, gabinete do ódio é mentira, gabinete não sei se isso aí é tudo
gabinete
invenção da imprensa.
O que, que eu falei de gabinete do ódio?
Não, que era tudo mentira, invenção.
Gabinete do ódio, invenção. Tem.
Bom, o fato é que, a partir daqueles áudios, muita coisa começou a aparecer. E é óbvio que essas investigações também acabaram tendo seu início, de forma sigilosa, até para pegar os meliantes no pulo, como aconteceu. Então, veja, se falou-se...
Tem muita especulação aí.
Concorrência...
Tá especulando.
Não, não tem nada de especulação.
Você não sabe.
Concorrência para compra de ônibus.
Você não sabe.
Aquilo foi um absurdo.
Você não sabe nem se isso tem a ver. Você não sabe se isso tem a ver.
Tem.
Você não sabe.
Tem, Marcos. Você sabe por que
eu tenho? Você teve acesso aos autos?
Porque não, mas já se falou.
Então pronto.
FNDE.
Não,
é lá que estava assim.
Não tem, FNDE não tem nada a ver.
É lá que é a galinha dos ovos de ouro dos corruptos do Ministério da Educação.
A gestão independente, você está falando uma coisa errada.
Inclusive, FNDE, compra de ônibus, compra de kits, compra de material escolar, construção de escola, tudo isso foi fartamente anunciado por diversos veículos de comunicação.
Vamos lá,
e, aliás, uma dessas licitações, seu Marco, ela, inclusive, tinha suspeita de um sobrepreço de quase R$1 bilhão. Misteriosamente, o governo mandou refazer, depois da denúncia, e cortou em 500. Ou seja, como é que uma mesma licitação ela pode ter dois preços tão desiguais quando se trata do mesmo objeto licitado? Então é claro que aquilo também acabou, de certa forma, alimentando muito mais essas suspeitas que o pastor Gates evidenciava a todo o país. O fato é, seu Marcos, seu William, que o pastor Gates coloca o governo Bolsonaro onde, no lugar onde ele merece, no Camburão.
Não, olha, vamos lá, peraí, ele fez aqui um monólogo inteiro.
Um minuto para você, Marcos.
Só para dar uma corrigida. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo do Piperno um dia vir a ser um político influente e líder de uma nação. Por quê? Porque ele não está respeitando princípios básicos do processo penal.
Existe prisão preventiva para isso.
Eu sou um garantista nato porque sou um liberal. Eu acho que o ônus da prova tem que vir do Estado, da acusação, do Ministério Público, que vai exercer esse papel, né? Esse é o papel do Ministério Público nessas situações, com as investigações da polícia. Agora, o que o Piperno faz é um jogo de cena e uma cortina de fumaça. Por quê? Porque é só especulação. Ele pega um punhado de reportagens. Até agora, a verdade nunca esteve do lado do Piperno. Vamos lá. Gabinete do ódio. Não existe. Não. Gabinete paralelo da saúde. Isso nunca existiu. Não, Covaxin. Ele cavou Covaxin. Foi arquivado. Marcou. Porque não tinha prova. Então, o pessoal tenta...
Porque a compra foi suspensa.
O pessoal aqui,
a
ó...
A compra foi suspensa.
Tenta cavar pênalti 1.600.000
Aí, depois que descobriram,
a compra
foi suspensa.
O Piperno é o equivalente daquele cara que entra na grande área e se joga. Ele se joga e pede pênalti.
Vamos lá.
Por quê? Porque é tudo especulativo. Ele tá pegando um punhado de notícias...
Olha o que, que um porta-voz do bolsonarismo é capaz de tentar...
Pra ver se sai alguma coisa.
Pra tentar enganar
vocês.
Só
que ele não viu os autos. Ele simplesmente não teve acesso aos autos. Ele tá falando sem saber.
Então vamos lá.
Ao invés de alegar, olha, eu espero que a polícia faça o seu trabalho, investigue e puna as pessoas que cometeram atos ilícitos.
Então,
era esse o discurso que deveria acontecer, não o discurso político.
Então, o que nós podemos esperar, então, por exemplo, os senhores são a favor da criação de uma CPI do MEC para investigar justamente o que aconteceu dentro do MEC, certo?
Eu acho que CPI em véspera de eleição é pior. Eu não acho bom.
Existe.
É ruim.
Você não quer investigar, Marco.
Existe um farto conjunto de suspeitos.
Aqui, eu estou debatendo com dois de novo.
Se existe um farto conjunto de suspeitos, é óbvio que é uma comissão que tem que investigar.
Só um observação.
Eu vou desenhar aqui. Polícia investiga.
Marco, só um minuto, por favor. Nós temos uma operação da Polícia Federal prender um ex-ministro da Educação. Ponto. Suspeito de corrupção, de influenciar ou ajudar num processo burocrático para dar vantagens para A, B, C ou D, ou para lado político, enfim. Existe uma investigação, existe uma pressão. Nós não estamos inventando isso. Então, o que eu quero saber é o seguinte, nós vamos
Quem
até
falou
o final...
Quem falou que está inventando, só para saber?
Não, você falou que eu estou jogando contra...
Tá
eu
estou a favor do PT. Você colocou palavra na minha,
você
na minha boca.
Você acabou que não é
falando
CPI,
que eu não
Marco.
Acho que tem que investigar. Eu falei o contrário desde o começo. Desde o começo.
A CPI você não quer? Por quê?
Não, a CPI não ajuda em nenhuma investigação.
Como
a CPI é circo político.
Como não ajuda?
CPI é circo
CPI
político.
CPI já mandou gente pra cadeia.
Você acabou de ver uma CPI
país.
Da saúde. Você
CPI
viu
já mandou
a zona
muita
que foi?
Gente pra cadeia nesse país. Tá Aliás, a CPI comigo. Do Mensalão foi uma delas.
O jeito que
Então, pra que a gente tem o Senado? A gente destrói o Senado? É isso, Marco?
O Senado? Você tá vendo na mão de quem tá o Senado? O presidente é o Rodrigo Pacheco. Isso. O cara, ele não. Ele travou todas as pautas de interesse da República.
Não, ele, uma pauta de interesse da República é essa. É investigar as fartas suspeitas, as muitas suspeitas
quem
de
faz
corrupção
isso
no
bem
Ministério
feito,
do
com
Pastor
sigilo,
Gente.
Sem ser palco político, sem ser palco para esse bando de pré-candidato que tá aí espalhado. É a Polícia Federal, ponto.
Desculpa, Marcos.
Tem que investigar assim, como foi feito, por exemplo, no Mensalão.
É circo.
Mensalão mandou muita gente pra cadeia.
Ele gosta, daí o governo fica sangrando
que
na
a gente
mídia.
Possa investigar e possa saber
Os
mais
senhores que estão
dessa
acompanhando
operação.
Agora a Jovem Pan através do YouTube, aproveite, faça a sua inscrição. Nós estamos com mais de 5 mil inscritos no YouTube. Comente agora, por favor, compartilhe e responda aí. Os senhores são a favor da criação de uma CPI, de investigar um caso de corrupção dentro do Ministério? Da educação. Marco, você acredita que isso... na verdade, você tem medo de que isso vá atrapalhar a imagem do Bolsonaro durante a corrida eleitoral?
Não,
é a sua preocupação é essa?
A minha preocupação é a seguinte, uma CPI na véspera da eleição não tem nenhuma finalidade de apurar fato algum, fato qualquer. E a CPI, ela não vai... Deixa eu te falar uma coisa, William. Você já tem um corpo técnico de policiais, de pessoas dentro da polícia... que fazem o papel de averiguar, você tem os peritos, você tem os especialistas, você tem todo um corpo de profissionais habilitados para investigar. A hora que você joga isso no ambiente político, é pior até para a investigação. Você contamina isso daí e daí vira um lança-chama de fezes para tudo que é lado. Porque
não,
daí começa a campanha difamatória.
Lá no começo do Lula.
Começa a campanha difamatória para tudo que é lado. E daí quem ganha protagonismo são... os mobilizadores da CPI. É quem vai mobilizar a CPI para acontecer. eles vão ganhar o palco deles. E a gente vai ficar perdendo tempo com um debate que não é propositivo em absolutamente nada. Deixa a Polícia Federal investigar e fazer o papel que ela tem que fazer. A gente não precisa de mais atores no ambiente investigativo. Até porque eles não têm qualidade, nem capacidade, nem perfil para isso.
Qual é a função de um senador?
São muitas. Inclusive, exatamente de propor esse tipo de investigação. Então... E, aliás, eu acho que... Veja, a gente tem um histórico de várias CPIs que não deram em nada e várias CPIs que, inclusive, levaram bastante gente para a cadeia. O exemplo do Mensalão, a CPI dos anões do orçamento. Então, as coisas não são assim, a CPI não dá em nada,
esse
só
debate
palma.
Só
isso acontece. Isso acontece. Algumas CPIs, de fato, elas viram palanque, mas outras acabam mandando gente para a cadeia e políticos importantes. Então, eu acho que, até por conta de todas as suspeitas que surgiram nesses últimos meses, e veja, a gente está falando de um governo que já está no quinto ministro da Educação. Não é possível que uma pasta tão importante e sensível como essa tenha cinco ministros em um único governo. Então, alguma coisa errada
que vira política. O Bolsonaro falou que colocaria a cabeça no fogo por causa do ministro. Falou isso. Isso é fato. Virou meme hoje na internet, Bolsonaro pegando fogo a cabeça dele.
Uma declaração idiota, mas...
Enfim. Mas fato é, você acredita que isso vai prejudicar a imagem do Bolsonaro? Porque o governo Bolsonaro, ele tem essa... Eu estou perguntando, Marcos. Você quer fazer a pergunta?
Piperno.
Quer trocar de lugar?
Não,
eu
não,
vou perguntar,
não.
Ué, qual
tá
o problema?
Bem.
Eu quero saber o seguinte. Eu vou perguntar para você também.
Por favor.
Isso prejudica a imagem do... Mancha a imagem do Bolsonaro? Ou não dá para associar Bolsonaro ao ministro da Educação? São coisas diferentes.
Vamos lá.
Piperno.
Ah, tá bom.
É claro que prejudica. Uai, você tem um auxiliar próximo, um auxiliar dileto, alguém que, por exemplo, a sua esposa adorava, e ela disse isso muitas vezes, que acreditava piamente nele. Um ministro da casa, inclusive um ministro que comungava aí dos mesmos valores religiosos e tal. Enfim, você tem um personagem dessa estatura preso, é claro que ajudar não vai. Prejudica e muito um presidente que já tem uma série de problemas com a história da Petrobras, aumento de combustíveis, a economia que não cresce, várias suspeitas, a questão das urnas, briga com o TSE, briga com o STF, ou seja, briga com todo mundo. E vai fazendo desse país algo ingovernável e agora politicamente mais esvaziado. Por isso que eu acho que ele não tem a menor condição de tentar uma candidatura à reeleição. Agora isso é problema dele, também ele que resolve.
Essa prisão do ex-ministro da Educação mancha a imagem de Bolsonaro?
Eu acho que é ruim, sem sombra de dúvida, para o governo Bolsonaro, né? Prejudica, como qualquer prisão prejudicaria. Ele era ministro, o Bolsonaro o afastou devidamente no momento adequado.
Ele pediu
para
sair. Ele pediu para sair e o presidente falou que colocava a cara no fogo lá. Ou seja, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Não.
Agora, o que eu acho...
Se o presidente suspeita e demite, é uma coisa. Se o ministro vai embora
para aliviar a vida do governo, é outra.
Pronto, pode ver, né?
Por favor,
vai lá,
Marco.
Não, eu entendi o que o Piperno está falando. E, em parte, sim, prejudica efetivamente a imagem de qualquer governo. Agora, tem uma situação que eu acho perigosa, eu acho complicada, que é o Piperno, ele cria uma espécie de massa, né, condensada de fatos.
Leite condensado com as forças armadas.
Tá vendo? De novo, aqui, ó. Ele pega factoides... E ele instrumentaliza de maneira política e falsa. Ele cria falsas narrativas.
Não,
mas,
eu fiz uma pergunta sobre o Bolsonaro.
Eu acabei de responder. Não, calma lá. Não,
mas, vamos lá.
Peraí, eu tô debatendo com quem?
Não, mas eu fiz uma pergunta objetiva para você.
E eu estou respondendo e refutando o Piperno ao mesmo tempo. E na resposta está que ele cria factoides, ele pega, por exemplo, inflação, ele pega a situação do combustível, ele pega uma série de situações que não tem qualquer tipo de atrelamento ao governo federal e cria essa vinculação. A mesma coisa com relação a eventual caso de corrupção do Ministério da Educação. Ele já está querendo criar esse vínculo com o governo federal na figura do presidente Bolsonaro. Isso é altamente especulativo e mostra exatamente como ele gosta de instrumentalizar essa questão.
Então, você está especulando, Piperno, porque assim, Bolsonaro tem a administração e nomeou os ministros. O fato de um ministro roubar, ser corrupto, ladrão, mancha a imagem de um presidente... Ele sabia de tudo o que estava acontecendo ali? Ele não foi enganado? Acreditou naquela pessoa? Delegou o poder a ela? E aquela pessoa teria desvirtuado a sua missão? Isso não pode acontecer? E por que manchar a imagem dele? É uma tentativa de criar um certo espetáculo contra Bolsonaro?
Eu não sei se ele foi enganado. Eu tenho muita dificuldade em admitir isso, até porque a gente está falando de um político de 7 mandatos como deputado e sabe mais ou menos como as coisas funcionam. A gente também está falando de um presidente da República que recebeu, que recepcionou esses pastores do Palácio do Planalto mais de 40 vezes e impôs sigilo às agendas dessas visitas. Por que isso? Então, eu também espero que os pastores presos, eles esclareçam essas minhas dúvidas.
Ô, Marco, na boa, vamos lá. Na campanha eleitoral, você conhece um monte de gente. Eu imagino que uma campanha presidencial, você vai conhecer lideranças na parte religiosa, lideranças na área de segurança, e você tem naquelas pessoas uma certa parceria ou uma certa gratidão por eles terem trabalhado na tua candidatura, na tua campanha eleitoral. Mas não quer dizer que você vai dar 100% de carta branca para alguém falar no teu nome.
Não, isso daí é... De novo, a gente entra nessa questão do especulativo, porque o Piper não sabe que lá em Brasília todo mundo fala isso. Até mesmo um amigo meu, na época da gestão do Lula, aliás, da Dilma, falava, Marco Antônio, vem para Brasília. Eu mando lá no ministério, eu conheço todo mundo. Pô, o ministro é meu amigo, tomo cachaça com ele.
Era amigo corrupto?
Então, aí que tá. O que o governo federal, na gestão Bolsonaro, fez, que na época da Dilma e do Lula não tinha. Você tem todo um aparato da própria Polícia Federal dentro dos ministérios. O Tarcísio fala isso. Para selecionar as pessoas que vão trabalhar nos gabinetes, para verificar as questões relacionadas às pastas e às
pautas.
Os
pastores passaram. Agora, por um crime
de novo,
rigoroso.
O que existe e sempre existirá em Brasília, a qualquer momento, para qualquer governo? Lobista, gente tentando exercer algum tipo de influência sobre os ministros, tentativas, claro, de corromper a entidade ou a pessoa que está no poder. Isso é normal, isso daí... faz parte do dia a dia lá.
Não, isso não é normal.
Isso é não só no Brasil, no mundo inteiro.
Você acha isso normal?
Por isso que você tem mecanismos de controle, como controladoria, como ouvidoria, como Ministério Público, como Tribunal de Contas. São as entidades que fiscalizam atos do governo para depois averiguar se houve ou não ilicitude, se foi tudo feito dentro do ambiente de lisura, rigidez, transparência. Eterno. Esse é o ponto.
Falar
isso é normal.
Que isso é normal, eu não consigo entender essa fala de que isso é normal e para isso eu tenho que criar mecanismos de controle. Isso é anormal. Isso não é certo.
Uma tentativa de influência
falando
no governo federal é normal.
Mas
todo
não
mundo
é certo.
Exerce influência.
A gente está falando de um governo que tem problemas na área da saúde, na área da educação, como a gente está vendo agora, na área da questão de energia, especialmente Petrobras, na questão ambiental, então é para internacional. Então a gente tem
isso, né?
Um governo...
É a TV ligada.
Muitos problemas em várias áreas.
TV ligada, o Bolsonaro vem da Amazônia queimada, anonizada.
Não faz nada.
É uma caricatura.
Até porque, como eu sempre digo, é um governo predatório.
Tá vendo?
Muito predatório. O governo, por exemplo, que abriga Pastor Gates.
Não dá.
O governo que
dá.
Abriga o gabinete paralelo na saúde. O governo que é predatório na área ambiental. Tudo isso.
Agora,
e, aliás,
o que eu acho engraçado...
foi fartamente dito e que, por sinal, a população percebeu com o tempo. Tanto que a popularidade do presidente ela vai se desmanchando cada vez mais.
O que eu acho engraçado... Vamos lá, William. É que você falou, não é normal. Eu tô falando...
Você
todos
falou
os
que,
órgãos
você falou
de controle
que é
existem para coibir, investigar, analisar e filtrar os atos do governo. Isso é normal. É normal nesse sentido. Tanto que até eles engessam demais a gestão pública. Fato. Não. Agora, você vai para Brasília, você vai receber as pessoas... Vai ter gente que não vale a pena receber, que você vai receber no seu gabinete, que você vai atender. E depois você vai falar, putz, eu não devia ter falado com essa pessoa. Essa pessoa ou tem um passado estranho, ou tem algum tipo de vínculo com corruptos. Isso acontece, principalmente para quem tem uma agenda de ministro. Isso acontece o tempo todo.
Pastor
Agora,
Leite é o cheiro do pecado.
A hora certa na PAN são 4h56.
Marco.
O programa Opinião fica por aqui. Os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou William Travassos. Boa tarde.
Jovem Pan News.
A crise existe e ela sempre vai existir. E é nesse momento que novas oportunidades...
Latinhas para dono da maior empresa de reciclagem de peças da América Latina. Essa é a história do Geraldo Rufino, que superou todas as dificuldades do empreendedorismo e agora é seu professor na New Cursos. Empreendedorismo de verdade, sem enrolação. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva no curso Superando a Crise.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
O Fábio nunca faz isso.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes. As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, 1:30 PM.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
Jovem Pan News.
Às 11:30 AM, política, economia, saúde e tecnologia.
Top 20.
As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido com os 20 principais destaques do dia. Fique bem informado de um jeito fácil e descontraído.
Top 20.
Às 11:30 AM na Jovem Pan News. Quarta-feira é dia de futebol na Jovem Pan. É o começo do mata-mata da Copa do Brasil. A partir das 7 da noite, você acompanha o pré-jogo de Corinthians e Santos no Panflix e no YouTube da Jovem Pan Esportes. E às 9 da noite, todos os detalhes de Atlético Mineiro e Flamengo no Panflix e no YouTube da Jovem Pan Esportes.